Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 27 de maio de 2014, são 15 horas e 51 minutos. Faz favor para mim. Convido o deputado Wellington Luiz para nos auxiliar na Secretaria dos Trabalhos, lendo os expedientes sobre a mesa.
Presidente, se eu só botar aqui o agravado, eu estou sem gravado, estou descomposto. Espera aí, presidente, rapidinho.
Gravata bonita, rapaz. Queria ter uma gravata dessa.
Ah, Marcelinho. Oi, querido. Bom? Presidente, pegou de surpresa aqui. Me dá cola aqui, isso aí, o Alex.
O Alírio. Cadê o Alírio?
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Mensagem número 121/14, de autoria do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 1123/2009. Mensagem número 122/2014, de autoria do Poder Executivo. E comunica sanção ao PL 1638/2013. Mensagem número 123/2014, de autoria do Poder Executivo, que comunica a sanção ao PL 1819/2014. Mensagem número 124/2014, de autoria do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL número 1820/2014. Mensagem número 126/2014, de autoria do Poder Executivo, que comunica a sanção ao PL número 1917/2014. Mensagem número 127/2014, do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre orçamento anual do Distrito Federal, crédito no valor de R$ 11.095.740. Projeto de lei de autoria do deputado Patrício, que dispõe sobre a instituição de Enchinhos e lazer em todas as regiões administrativas do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento da deputada Helena Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, que requer a declaração de prejudicialidade do PL número 1707/2013. Requerimento da Sedest Mate, que requer o encaminhamento de solicitação de informações à Terracap sobre etapa 2 do setor habitacional Taquari, na região administrativa do Lago Norte. 94 indicações de autoria do deputado Olaí Francisco. Uma indicação do deputado Dr. Michel, 26 indicações do deputado Roberto Negreiro, 7 indicações do deputado Agaciel Maia, uma indicação do deputado Helena Pedrosa e uma moção da deputada Celina Leão. Requerimento da SEDEX Mais, que requer a redistribuição do projeto de lei número 1810/2014. Ata suscita da 44ª sessão ordinária de 22 de maio de 2014. Solicita a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício, dou como lido e aprovado as atas das últimas sessões ordinárias da Casa. Nós temos 4 parlamentares em plenário, precisamos de 6 parlamentares para darmos início aos comunicados de líderes. Vou suspender por 5 minutos. Está suspenso por 5 minutos para que os senhores parlamentares possam adentrar ao plenário e termos efetivamente iniciado a nossa sessão. Acordo para abertura e comunicado de parlamentares, melhor, de líderes. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PPS, deputada Helena Pedrosa. Deputada Helena Pedrosa não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz. Fará uso da palavra, deputado? Deputado Wellington Luiz, por gentileza, por 3 minutos.
Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar todos que estão aqui na galeria, parabenizar pelo empenho, pela luta. É, já demonstraram o garra e merecem ser policiais. Só pela força de luta já merece. Mas, presidente, eu quero hoje, em primeiro lugar, agradecer ao senhor, quero agradecer à líder do governo, a alguns deputados, deputado Alírio, deputado Olair, deputado Michel, que não está aqui, o Vilame, pela intervenção que foi feita na sessão passado, retrasado, não me engano, com relação à carreira de apoio da Polícia Civil. Se não fosse esse trabalho em sintonia aqui na Câmara, nós talvez não tivéssemos, o deputado Rony Neme, que teve uma participação fundamental, inclusive participou da reunião no dia seguinte. Então, deputado, estou aqui prestando conta que aquela ação aqui do Parlamento teve um resultado bem sucedido, onde o secretário de administração nos atendeu, fez encaminhamentos importantes e marcou uma nova reunião amanhã, onde nós discutiremos aí, enfim, o que poderá ser feito com relação àqueles pleitos.
Deputado, uma parte, por favor.
Pois não, deputado.
Deputado Wellington, eu quero aproveitar a oportunidade da sua fala e manifestar que eu estou nessa casa desde 1990. Eu participei de toda a legislatura, ou como parlamentar, ou como funcionário, ou muito próximo dela. E quero dizer para Vossa Excelência que nós nunca fomos aliado político dentro da Polícia Civil, também nunca fomos inimigo, quero deixar claro. Mas eu não poderia deixar de dar meu testemunho da luta que Vossa Excelência tem em defesa da Polícia Civil. Tive a oportunidade de estar aqui com um dos maiores deputados da história dessa casa, que foi o Renato Rainha. Tive a oportunidade de estar aqui com Cláudio Abrantes. Tive a oportunidade de estar aqui também com o próprio Cláudio Monteiro. Fábio Marcelos. E eu não poderia negar a fibra, a disposição de luta de Vossa Excelência em defesa dessa instituição do qual eu faço parte. Confesso que, na história da Câmara Legislativa, dos deputados distritais, policiais civis dessa casa, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, foi aquele que mais se dignou a defender a instituição policial civil. Quero dar meu testemunho disso.
Tá? Obrigado.
E aí hoje, eu vejo novamente Vossa Excelência, depois da sessão passada, em que a gente fez uma defesa aqui da carreira de apoio, eu vejo Vossa Excelência novamente preocupado com a Polícia Civil ao trazer os concursandos da Polícia Civil. Instituição essa, Polícia Civil, que precisa urgentemente repor seu quadro. Que precisa e necessita de colocar mais policiais, quando nós sabemos que tem plantões hoje com apenas 3 policiais sem condições de atender a ocorrência na rua. Enquanto nós temos concursandos que podem ser aprovados definitivamente no concurso de formação e iniciar na carreira imediatamente. Acho que isso é uma questão de princípio da economia que está previsto na Constituição. Então, de novo, eu quero manifestar não só o meu apoio aos concursandos, mas especialmente a sua luta. Pode sempre contar comigo, como Vossa Excelência viu, em defesa da Polícia Civil, quando nós fizemos aqui com a carreira de apoio, e Vossa Excelência representou muito bem nós, parlamentares da Polícia Civil. Parabéns.
Muito obrigado, deputado Alírio. O senhor é credenciado para falar em nome da nossa instituição, já que teve a oportunidade de ser agente de polícia, hoje delegado, tem uma história no sindicato dos policiais. Então, eu agradeço o seu apoio, é fundamental, como foi fundamental na carreira de apoio, e é fundamental no apoio a esses jovens, né, que estão lutando para ajudar a Brasília a ser uma cidade mais segura. Mas concedo uma parte, deputado Olair.
Deputado Wellington, na última sessão, quando se juntou aqui, o presidente até deu uma colaboração muito importante, e eu fiz uma parte, e após aquela parte, se passou alguns dias, e eu fui atrás da reivindicação desses senhores e dessas senhoras que estão aqui no plenário. E eu fiquei feliz, deputado Wellington, porque é uma causa justa. Esses homens e essas mulheres que estão aqui, pedindo pelo seu direito, faz justo estar nessa Câmara e nós trabalhar para que os anseios deles sejam atendidos. Portanto, eu quero dizer para Vossa Excelência que o senhor pode referendar e continuar contando com o meu apoio. E eu espero que nós resolvamos essa questão aí pacificamente conversando. Porque se for preciso nós engrossar o caldo, nós vamos botar mais farinha nesse caldo, que aí o bicho vai pegar.
Obrigado, deputado Olair. Deputado Olair. Uma parte é o deputado Agaciel.
Deputado Beto, eu quero também, a exemplo do deputado Alírio, testemunhar a garra, a valentia a competência, até o brilhantismo que Vossa Excelência tem quando defende os policiais civis e os futuros policiais civis. Então, eu quero me solidarizar com os 200 aprovados no último concurso, né, para a Polícia Civil, e ainda não convocados, para a última etapa da seleção, o curso de formação. Sabemos que existe mais de 2 mil vagas para serem preenchidas, né? Dados mostram que aqui no Distrito Federal o efetivo da Polícia Civil é o mesmo desde 1993, diferente do número da população, que a cada ano aumenta mais. Nós sabemos o quanto a população aumentou nesses últimos anos. O preenchimento dessas vagas se traduz num Distrito Federal mais seguro. É mais segurança para a sociedade. Por isso, hoje estou aqui para me solidarizar com Vossa Excelência, deputado Hélio, com esses aprovados, e sugerir ao governo do Distrito Federal que chame esses aprovados para o curso de formação, cujo prazo vence no dia 30 de junho. Cujo prazo vence no dia 30 de junho. Quero fazer um apelo também à nossa deputada Arlete Sampaio, que eu sei que tem muita força com o governador, que é a nossa líder do governo, e o deputado Chico Vigilante, que é o líder do PT. Tá certo? Para que possam ajudar, tá certo? No sentido de resolver o problema do chamamento desses policiais que tanto estudaram, Herto, para fazer esse concurso. E como diz o deputado Alírio, né, em fevereiro deste ano foram 660 novas vagas foram abertas com exonerações e aposentadorias. A convocação desses 200 aprovados vai suprir parcialmente o déficit existente de forma mais rápida. Vale registrar, presidente Vasni, Vossa Excelência também, que é um homem que tem muita força com o governo, que é o presidente dessa casa, vale registrar que os 200 aprovados que ainda não foram chamados já foram aprovados em todas as etapas. Provas objetiva e discursiva, exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, prova de títulos, avaliação psicológica. E só querem o direito de realizar a última etapa do certame, que é o curso de formação. Por isso, senhores e senhoras deputadas, por isso cabe ao governo convocá-los antes que encerre o prazo daqui a 30 dias. Excluí-los quando a sociedade precisa e exige mais segurança é um absurdo. Quero registrar aqui o meu apoio aos aprovados e dizer que estou encaminhando também ofício assinado, encaminhado por Vossa Excelência, deputado Hélio, solicitando a imediata convocação por parte do governador de todos vocês. Obrigado, pessoal.
Deputado Hélio, Vossa Excelência já está em quase 8 minutos, por gentileza, conclui.
Que as intervenções foram tantas em favor de um pleito tão legítimo, presidente, que o tempo acabou passando e eu quase não falei. Então, vou concluir, mas primeiro agradecendo aí as intervenções dos colegas, a intervenção do deputado Agaciel, do senhor, né, deputado Alírio, com profundo conhecimento, deputado Olaí. Se eu pudesse, inclusive, daria uma carteira de polícia para vocês, dada a dedicação, né? Não tenho esse poder, mas se pudesse, a gente reconhece assim, um apoio que a gente tem recebido nessa casa, né, em todos os pleitos da Polícia Civil. No tocante a esse concurso, quero trazer aqui, presidente, um dado extremamente importante e fundamental para que a gente possa imediatamente convocar esses policiais. Graças a Deus, nós fizemos justiça na Polícia Civil e essa luta começou no meu segundo ano de gestão do Sindicato dos Policiais. Fiquei 12 anos lá, 4 mandatos. Quando nós começamos a brigar pela aposentadoria diferenciada para a mulher. A mulher merece e tem que ter, e nós conseguimos isso. Agora foi aprovada a aposentadoria diferenciada. A mulher vai aposentar aos 25 anos, uma lei já sancionada pela presidente Dilma, que demonstrou enorme sensibilidade. Parabenizar e agradecer ao Congresso Nacional, mas lembrar que com essa vitória nós também passamos a ter um problema, né? É claro que é um bom problema, mas porque agora nós teremos imediatamente praticamente 200 policiais aposentando. Um quadro já extremamente caótico. Então, existe uma forma de amenizar esse déficit, que é a convocação imediata desses servidores.
Conclui, deputado.
Tenho, Para concluir, presidente, tenho certeza absoluta, o senhor lá em cima, já quando eu cheguei com questionamento, o senhor já trouxe a solução, vai ser feito uma comissão, e aquilo, e aí eu vou usar o termo que o senhor disse, o governador tem que pilotar isso, porque todas as demais instâncias já foram superadas, todos dizem que são a favor, se são a favor, que demonstre com gestos, e não com palavras apenas. Então, queria pedir ao senhor, com base no que o senhor sugeriu, que a gente fizesse essa comissão, pedir para o Villame que marcasse para a gente essa reunião com o governador, para que a gente possa convocar. Não há nenhum óbice legal para isso. O que está faltando é boa vontade por parte de alguns. Tá certo? Muito obrigado, presidente.
Deputado Wellington, aproveitando o encerramento da sua palavra, como presidente já havíamos acertado na reunião de líderes, que solicitaríamos uma audiência ao governador, convidaríamos todos os colegas parlamentares que têm interesse em acompanhar a reunião para fazer esse pedido que antes do vencimento, muito bem lembrado pelo deputado Agaciel Maia, nós possamos então ter dele um respaldo nessa luta que tem sido de diálogo com o diretor, com o Paulo, consultor jurídico, a Procuradoria, a Secretaria de Administração, para que então possa concretizar a abertura do curso para o grupo dos excedentes. Mas aí, Vossa Excelência, tão logo tenhamos a informação do dia e hora, nós convidaremos Vossa Excelência, bem como um dos representantes do segmento para acompanhar isso.
Eu ia pedir exatamente
aproveito para comunicar a todos aqui, policiais presentes na casa.
Ia pedir exatamente isso, presidente, que junto com essa comissão de parlamentares, que fosse também essa comissão de candidatos, de lutadores, para que eles acompanhem para passo o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado.
Senhor presidente,
questão de ordem, deputado Alírio Neto.
Senhor presidente.
Só um minutinho, deputado.
Senhor presidente, eu acabei de fazer um testemunho do trabalho do deputado Hélito, eu não posso negar que esse testemunho se estende à transparência e ao trabalho de Vossa Excelência aqui na casa. E dentro dessa expectativa da gente ter sempre da sua parte a transparência e levar o exercício da função pública de forma muito séria, eu quero dizer para Vossa Excelência que o que nós estamos vendo aqui hoje com relação aos concursandos da Polícia Civil é algo que já aconteceu no passado. Então, dentro do pragmatismo de buscar o resultado, já que o prazo é tão curto, nós poderíamos requisitar na Polícia Civil o que foi feito no processo anterior que permitiu turmas anteriores a fazer o curso de formação na condição semelhante a esse. E aí, senhor presidente, eu acho que não só uma consulta em um horário com o governador, mas que nessa reunião com o governador tivesse as autoridades encarregadas de resolver esse problema, como o diretor da Polícia Civil e o secretário de Administração. Tudo numa única reunião, junto com a presença dos representantes deles, claro, de Vossa Excelência, deputado Hélio, e daqueles que quiserem. E concluindo a minha fala, senhor presidente, não me alongando muito, que eu sei que eu estou intervindo demais, eu ainda tenho um pronunciamento muito importante fazer nessa casa, eu quero deixar bem claro que, na minha visão, o que nós temos aqui é um governo extremamente transparente, que nós, Vossa Excelência, eu, deputado Hélio, deputada Arlete Sampaio e muitos outros defendemos. Mas essa transparência tem que ser demonstrada também quando a gente vê a máfia dos concursos tentando forçar novas inscrições para faturar ainda mais. Porque o princípio da economicidade, no princípio da economicidade que está previsto na Constituição, é possível aproveitamento daqueles que estão aprovados já no concurso, dando agilidade no processo, garantindo a nomeação dessas pessoas e a satisfação da sociedade que precisa de policiais. Portanto, essa casa e esse governo, que sempre foram muito transparentes com Vossa Excelência, que eu acabei de dar meu testemunho, nós não vamos aceitar que a máfia do concurso da arrecadação através de inscrição continue a faturar em cima das pessoas da população de Brasília, especialmente da Polícia Civil.
Obrigado, deputado Alírio. Deputado Alírio, para a sua informação, essa presidência encaminhou ao consultor jurídico do governador um ofício no qual argumentou exatamente os tratamentos anteriores feitos em condições similares, né, nesse momento, em não se repetindo, passa-se ter um questionamento aos fatos pretéritos. E isso compromete, inclusive, concursos já realizados, onde muitos estão plenamente efetivados.
Então, foi essa, inclusive, a base da argumentação que o presidente peticionou junto ao consultor jurídico do governo do Distrito Federal. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, líder do Bloco Trabalhista Progressista Republicano, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo, também não se encontra em plenário. Indaga o deputado Alírio Neto, se quer fazer uso da palavra na qualidade líder do PEM. Deputado Alírio Neto, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria aqui presente, imprensa, quer dizer que nós do G5 tivemos a desagradável surpresa de perdermos um partido. Mas eu aproveito essa ocasião aqui na tribuna para dar a agradável notícia que nós adquirimos outro partido. Então, se pensavam que eu diminuí o G5 para G4, se enganaram. Nós novamente somos 5, fechamos hoje. E o G5 não aceita imposição de nome na majoritária. Vou deixar bem claro. Temos nomes em condições de fazer essa disputa. A sociedade de Brasília precisa ter uma opção de poder. Não se pode trabalhar querendo ganhar todos os jogos de W.O. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O G5 vai apresentar as suas alternativas, e entre elas, entre várias qualidades, sem dúvida nenhuma, tendo uma pessoa extremamente popular nessa cidade, um parlamentar que fala, inclusive, a linguagem do povo, que é o deputado Alair. O deputado Alair tem colocado o nome dele, e nós, de alguma forma, estamos debatendo essa alternativa, se possível até de lançar um nome alternativo na nossa chapa majoritária. Isso é possível, está previsto na legislação, e nós temos conversado. Dentro dessa expectativa de que a gente ofereça alternativa de poder para a cidade. O cargo majoritário, ele é um cargo importante porque ele representa, dentro do universo relativamente pequeno do Senado, por exemplo, que tem, se não me engano, 81 senadores, mais um senador da nossa cidade que pode nos representar falando a linguagem do povo. Eu quero dizer ao deputado Alair que, nesse momento, a gente afunila no caminho da escolha do nosso nome. O ingresso do PSL aqui, que eu quero elogiar bastante o seu presidente Nilton Lins por ter aderido ao projeto Z5, e lembrando, o PHS, com o nosso presidente que está aqui, doutor Lucas, que está no canto ali, na nossa galeria, assistindo a nossa fala, o PHS com o doutor Lucas, o PTdoB com o Paco, o PEM com o Alírio, o nosso querido HCL, deputado HCL, e também, efetivamente, agora com o PSL, na figura do Nilton Lins, que mostrou brilhantismo, independência e respeito aos eleitores de Brasília. Portanto, nós insistimos, o G5 não foi diminuído. Ao contrário, melhoramos e muito, inclusive em qualidade. Essa é a nossa posição, efetivamente, com todo respeito a quem fizer qualquer outra opção. Nós mostramos garra, determinação no nosso objetivo. Não vamos aceitar uma não participação democrática. Não vamos aceitar a hegemonia política colocada à força. Isso não vai acontecer. Nós não vamos aceitar. Está bem claro e conhecemos bem esse jogo. Jogamos esse jogo como poucas pessoas, modestamente, porque são pessoas experientes. São pessoas experientes que fazem política há algum tempo.
Deputado Alírio Neto.
Pois não, deputado.
Vossa Excelência me concede uma parte?
Com certeza.
Deputado Alírio Neto, toda semana a gente vem nesse plenário e diz que esses partidos que é aliado do atual governo e quer participar dessa chapa liderada pelo PT e pelo PMDB, mas que precisa de muita conversa, que precisa discutir não só a proposta de governo, mas como também todas as composições para disputar as eleições, eu entendo que essas pessoas ainda não acordaram que o G5 e vários outros partidos que hoje estão na base quer dialogar, quer conversar. Então, quando vem esse partido hoje, mais um partido que vem, o PSL, aderir às nossas propostas para discutir Brasília e para discutir também um nome a disputar o cargo majoritário. Isso está mostrando à sociedade e aos partidos políticos que o G5, além de ter compromisso com Brasília e com o Brasil, sabe que o que está querendo. Então, essa adesão hoje do PSL, que é o nosso amigo Nilton Lins, para nós é fundamental. E eu vou dizer mais uma vez Quem estiver pensando que o G5 está querendo fazer barganha, vai cair do cavalo, porque nós estamos querendo discutir políticas públicas, querendo discutir Brasília e querendo discutir o Brasil. Portanto, quando o senhor vem aqui, mostra mais uma vez essa importância do G5 e diz que nós temos e queremos e vamos ter o nosso candidato a cargo majoritário e quer mostrar um candidato ao Senado. Eu fico cada dia mais feliz, cada dia mais alegre, porque lá na rua o povo também está alegre com esse movimento G5. Deputado Alírio.
Deputado Alaí, queria só lembrar a Vossa Excelência que hoje a gente está com a presença desse pronunciamento nosso, é muito importante, que nós estamos com a presença do presidente do PHS, presidente do PT do B.
5 minutos.
Os 3 parlamentares vinculados ao G5, que somos nós 3 que estamos aqui, mostrando claramente, e o Nilton Lins, infelizmente, não está aqui nesse momento, porque ele está numa consulta médica, mas mandou manifestar a posição dele. E quando eu digo que a gente ganha em qualidade, em quantidade também. Em quantidade também, porque o PSL foi o 5º partido mais votado na proporcional para distrital na eleição passada. Se até então a gente calculava estar aí com os nossos, na eleição passada, com os nossos 270 mil votos, com a chegada do PSL, significa que a nossa capacidade eleitoral, mostrada nas urnas, aumentou muito mais. Muito mais forte ainda esse grupo se torna com a chegada do Nilton Lins. Com um adendo especial na liderança. Esses partidos, esses 5 partidos, não estão subordinados a ninguém. Eu não tenho, com todo respeito, nenhum bispo para me dar ordem. Tá? E nenhum desses 5 tem nenhum bispo para dar ordem. Quem comanda o nosso partido somos nós. Presidente. Nós não ficamos em posição de sentido quando entra nenhuma autoridade eclesiástica.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia. Por 3 minutos também.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, portanto, o pronunciamento, deputado Chico Leite, do deputado Alírio, né, e hoje nós temos a presença ilustre aqui do presidente do PHS, o Lucas, também o presidente do PT do B, Paco Brito, que estão ali sentados ali atrás. Tivemos uma reunião proveitosa, deputado Arlete, do G5, né, que agora acrescentou mais um partido. E esse grupo político tem, presidente, se consolidado e tem uma importância fundamental, que é a importância de não ser subserviente a ninguém. São os presidentes de partido, tá certo? E são os deputados que não tem ninguém que vá dar ordem acima deles. Ou seja, a decisão nossa é uma decisão efetiva. Ninguém vai alterar a decisão, nem minha, nem do deputado Alírio, nem do deputado Alaí, nem do Milton Lins, nem do Lucas, nem do Paco. Então são 5 partidos com estimativa de voto aí, beirando os 300 mil votos agora na eleição de 2014. Então não pode deixar de se levar em consideração o peso político, não só o peso político, mas principalmente a qualidade da representação dessas pessoas que são os presidentes desses partidos. Portanto, eu queria fazer um agradecimento especial e registrar a presença tanto do Lucas como do Paco hoje aqui em plenário e dizer da importância que é esse grupo político, um grupo político constituído não só pela eleição de 2010, mas constituído para o futuro. E dizer que nós temos candidato com potencial, deputado Wellington, e autonomia para se lançar a senador da República, que é o caso do deputado Alaí Francisco. Está certo? Que, além de todas as suas qualidades, é um homem extremamente corajoso. Né? E que tem se colocado de maneira veemente aí e determinada nessa posição de disputar uma cadeira, a única cadeira que nós temos para o Senado agora em 2010. Mas gostaria de fazer outro registro, senhor presidente. É ainda sabendo que o deputado Olaí também anda muito na Arapuanga, deputada Arlete, é que nós fizemos tantas paradas de ônibus pelo Distrito Federal, inclusive na área rural. Tem muita parada de ônibus, sem, eu não sei de onde é que vem gente para ficar debaixo daquelas paradas. Compensação, no Arapuanga todo mundo está pegando os ônibus na chuva, ou na poeira, ou no sol, não tem um abrigo, presidente Vasni. Na Arapuanga nós estamos com as paradas de ônibus, sem. Agora eu tenho andado na área rural, às vezes tem uma parada de ônibus, porque eu não sei de onde é que vem gente para ficar debaixo daquela parada. Então precisava o DF Trans fazer, deputado Chico Vigilante, uma relação de necessidades. Tá certo? Precisa cuidar, porque senão o esforço do governador Agnelli de organizar o setor de transporte finda sendo diminuído exatamente pela falta de eficácia. Porque se tem locais onde fica 50, 60 pessoas no sol ou na chuva, sem parada de ônibus, como é que bota algumas paradas de ônibus em lugar a esmo, que não tem ninguém, praticamente? Então precisa. Nós precisamos fazer essa correção. Viu, deputado Chico Vigilante? E Vossa Excelência, que é um homem que. Nós sabemos que tem um telefone aí que decide tudo. Quando você liga para o governador, a água para. Então faça isso. Peça o governador para ligar lá para o DF Trans. Vamos botar as paradas de ônibus na Arapuanga, que tem parada demais em lugar que não é necessário e outros lugares que são necessários não tem parada. Então eu queria fazer um apelo à minha líder de governo, que eu sei que tem força também lá no DF Trans, e o deputado Chico Vigilante e o presidente, para resolver essa questão da população do Arapuanga que tanto nos cobra disso. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Garcia Maia. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PDT, deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão não se encontra. Convido para fazer uso da palavra, pela liderança do PT do B, deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, por gentileza, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu gostaria aqui de começar nosso pronunciamento saudando o nosso presidente Parco Brito. E dizer, meu amigo Wellington, que cada momento que a gente passa aqui na Câmara, a gente começa a perceber que as determinações, que as vontades das ruas vêm para o plenário e começa a virar realidade. Primeiro, essa movimentação dos concursados que nós vamos fazer ficar real a sua vontade. O desejo desses homens e dessas mulheres que estão aqui vai acontecer, porque nós estamos do lado dele. Mas outro motivo é o que eu sempre venho falando nesses últimos meses, que o G5 foi criado a uma opção para ajudar a Brasília e ajudar o Brasil. E quando o senhor vê aqui, hoje nesse plenário, o deputado Alírio Neto, o deputado Adiaciel, o nosso presidente Paco, o nosso presidente Lucas, outro partido que já aderiu ao G5, que é o PSL. E todos esses deputados que falaram aqui. E falaram que o G5 tem e poderá ter uma opção para disputar uma cadeira majoritária. Não é vontade minha, não é vontade do Alírio, não é vontade dos partidos. É a vontade do povo do Distrito Federal em trazer uma opção nova para Brasília. E aí, deputado Alírio? Eu fico muito feliz quando os senhores vêm aqui e começam a citar meu nome. Eu quero dizer para o senhor que eu só tenho medo dos castigos de Deus. Se o G5 me der essa oportunidade, pode se preparar para o ano que vem vocês me dar posse lá no Senado da República. Porque nós temos condições de debater Brasília e debater bem. Nós temos condições de mostrar para o Brasil que nós temos que fazer também uma política diferente. Fazer leis que trazem o desenvolvimento para o cidadão como um todo. E aí, deputado Alírio, deputado Gaciel, vocês não ficam botando fogo aqui nesse Goiânia, não. Porque uma coisa que eu sei é andar e trabalhar e pedir voto. Eu não sou do ar-condicionado que fica em gabinete. Quando nós descer com o povo da satélite, eu vou lhe dizer, nós vamos bater os recordes de votos já vistos para senador da República aqui do Distrito Federal, viu? Deputado, amigo, Wet Luiz. Pois não, deputado Alírio? Deputado presidente, uma parte para o deputado Alírio.
Deputado Olaí, eu quero aproveitar seu pronunciamento e dar também uma oportunidade das pessoas conhecerem melhor quem é Olaí. Eu já tive a oportunidade de estar com Vossa Excelência na Ceilândia, já tive a oportunidade de estar com Vossa Excelência no Recanto das Emas, em Água Quente, e a identificação da população com Vossa Excelência é algo admirável. Além de uma identificação, a capacidade que você tem de traduzir a língua da população para o mundo político é impressionante. A verdade é que nós, do G5, estamos afunilando a nossa escolha. Se Vossa Excelência ainda não é o nosso candidato definitivo, está muito próximo disso. Vossa Excelência sabe disso na reunião que nós tivemos hoje, eu lhe comuniquei isso. E não é simplesmente, quero ser claro para Vossa Excelência, pelos seus belos sapatos, que o senhor sempre vem com sapatos muito bonitos para casa, mas sim pela sua capacidade de densidade eleitoral, a sua capacidade de lealdade com os companheiros e, acima de tudo, a sua capacidade de representar o povo de Brasília. E quando eu me refiro a qualquer situação religiosa na política, eu me refiro também à capacidade que nós temos que ter de diferenciar religião de política. Acho que é um grande equívoco quando você mistura política e religião. E isso tem sido mostrado no mundo, principalmente nos países asiáticos, onde a aproximação da política com a religião virou quase guerra civil. É claro, respeito quem tem oposição contrária, mas eu nunca misturei política e religião. E tenho certeza que Vossa Excelência também não, até porque o Estado brasileiro é laico. Então, quero deixar bem claro, nós do G5 temos muito orgulho de ter Vossa Excelência nas nossas fileiras.
Encerra, deputado.
Eu quero acrescentar, presidente, as palavras do deputado Alírio aqui no nosso pronunciamento. E dar um acrescentamento também, acrescentar mais duas palavras. Que o G5, anota aí, presidente Vasnir, que o G5 tem o deputado Olaí, tem Alírio, tem Agaciel, e tem homens e mulheres nas suas fileiras de filiado, em todos esses partidos aliados, que estão preparados para um cargo majoritário ou um cargo proporcional. Estão preparados para ser um deputado distrital, federal, senador, governador do Distrito Federal. Estão preparados para ser um administrador ou ser também um ajudante de um cargo público, ou etc, ou etc. Nós temos homens e mulheres que querem o melhor para Brasília e para o povo. Portanto, presidente, hoje, esse dia de hoje, ele vai entrar na história do Distrito Federal. Que a partir desse momento, deputado Chico Vigilante, quem quer fazer aliança, começa a ver que os partidos políticos querem conversar para concluir, presidente. Quer conversar política, plano de governo para o futuro de Brasília e das pessoas. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Olaí Francisco. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante, líder do bloco parlamentar PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, dizer aos nossos próximos, porque o futuro é muito longe, portanto, eu prefiro, deputado Wellington, chamar de próximos policiais civis do Distrito Federal, quero expressar o nosso apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores e do PRB. Nós somos 7 deputados. A última vez que teve aumento do quadro de policiais civis do Distrito Federal, eu era deputado federal. Eu fui relator do projeto, deputado Chico Leite, na Comissão do Trabalho. Ainda tinha até cabelo, né? Já faz muito tempo. Mas eu quero dizer que nós estamos inteiramente solidários com vocês e vamos evitar todos os esforços para conseguir, junto ao governador, que vocês sejam efetivamente chamados. Mas eu quero, deputado Vazinho, nesse tempo que é permitido, tratar de dois assuntos, do meu ponto de vista, da mais alta importância. Primeiro, trata-se da Lei de Ordenamento do Solo no Distrito Federal. Nós, parlamentares que estamos andando por aí, a gente sabe que esse é um dos maiores problemas hoje existentes no Distrito Federal. É uma cidade, cidades inteiras, deputado Chico Leite, que estão na ilegalidade. Além de templos religiosos, comércios, indústrias, empreendimentos imobiliários, e que a gente precisa efetivamente colocar essa cidade na legalidade. E coloca ela na legalidade votando a Lei de Ordenamento do Solo. De uso e ocupação do solo. A Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu já conversei, inclusive, com o governador Agnello Queiroz, deputado Arlete, e disse para ele de que o PP Clube não é tão urgente. Agora, Luiz, é urgente, sim. E ele concorda conosco. Portanto, eu quero sugerir aqui, dessa tribuna, ao governador Agnello, que chame os deputados da base de sustentação dele, que convoque a secretária de habitação do Distrito Federal, não dá mais para ficar tratando isso da burocracia, para que a gente possa, deputado Wellington, tomar uma posição da votação nesse semestre. O problema são os mapas, vamos trazer os mapas dessa casa. Nós vamos votar as claras. Portanto, se alguém tem alguma denúncia, que apresente agora. Se tem alguém que diga, porque fica muito no vazio, né? Na verdade, dificultando a tramitação.
Deputado Chico Vigilante, essa presidência tem total controle do tempo, é porque o sistema, ele muitas vezes, não é que ele fale, é que o presidente nem sempre sabe manusear corretamente a máquina aqui, mas o tempo está perfeitamente sendo controlado.
Wellington Luiz.
Deputado Chico Vigilante, quero parabenizar pelo discurso, pelo encaminhamento, até porque, foi o que o senhor bem colocou, nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Não dá para brincar com algo tão importante como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que diz respeito a praticamente toda a sociedade de Brasília. Então, é obrigação do parlamento fazer a sua parte. Se tem alguma coisa que está faltando, vamos cobrar. Hoje, no Colégio de Líderes, ficou claro, é necessário que o governo do Distrito Federal determine que a CEDAB faça a sua parte, não justifica estar segurando esses mapas, essas planilhas, da forma como está sendo feito. Agora, o senhor disse muito bem, se alguém tem alguma denúncia, que faça de forma clara. Se não tem, que permita que nós, parlamentares, façamos a nossa parte e deixemos que a gente vote em favor da sociedade. Essa é uma lei que diz respeito a praticamente toda a população do DF. Então, é importante que a gente vote isso, eu diria para o senhor, na primeira quinzena de junho. Na primeira quinzena. Para quê? Para que a gente possa dar uma resposta à altura à sociedade de Brasília. Mais uma vez, parabenizo pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado.
Agradeço a Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Cristiano Araújo.
O deputado Chico Vigilante, eu também quero só corroborar com o que Vossa Excelência disse, primeiro parabenizar pela sensibilidade. Dizer para você que, na legislatura passada, nós discutimos aqui o PDOT. Ele foi aprovado aqui na casa, presidente, em 3 dias, o governador mandou e foi a toque de caixa, ninguém sabia de nada. Esse projeto foram 30 audiências públicas. Nós estamos em comissões aqui com a CEDAB, deputado Chico Vigilante, já tem quase 1 mês, fora as que foram feitas. Então, quer dizer, é sanar, mandar esses mapas para cá, para que nós façamos a votação. Nós estamos tratando de 800 mil terrenos, que vai destravar a vida da população do DF, vai tratar do ponto de vista do alvarás, dos habites, a construção civil vai voltar a desenvolver. Então é um tema de suma importância. Agora, se tem suspeição, chegue à ponta, faz a denúncia. Nós vamos avaliar e vamos agir com as nossas armas. Agora, o que não dá é as pessoas quererem ficar fazendo barganha política com isso para não deixar o governo andar. Isso é que nós não concordamos. Eu, da minha experiência que eu tenho, que foi do mandato passado, legislatura de 2007, o PDOT foi aprovado aqui em 3 dias.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Portanto, nós estamos, deputado, nós estamos consolidando um consenso nesta casa, da necessidade da votação do da Luoz. E posso assegurar às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que vão tomar conhecimento das nossas falhas aqui, que nós vamos votar no primeiro semestre. Concedo rapidamente uma parte ao deputado Cláudio Abrantes.
Obrigado, presidente. Deputado Chico Vigilante, o tema que Vossa Excelência traz hoje à tribuna é extremamente relevante e importante. Nós estamos aí há anos, Brasília, na dificuldade incrível de alvarás, de regularização, e agora nós temos uma oportunidade, sim, de crescer, e de crescer de forma organizada. Eu faço coro com as palavras do deputado Cristiano, e com Vossa Excelência também, no sentido de que a Luoz, ela é necessária, e ela vem sendo discutida há muito tempo. Não é a primeira vez que ela vem para casa, não é a primeira vez que nós fazemos esse debate, e quem tem alguma irregularidade deve apontá-la. Com o PPCUB, diversas instituições parlamentares apontaram quais eram os problemas e a gente foi à busca da solução, que não chegou ainda por questões até jurídicas em relação ao Complan. Agora, em relação à Luoz, deve ser feito o mesmo procedimento. Se não, nós precisamos dar uma resposta rápida, porque não dá para a gente ficar discutindo isso durante tanto tempo, vencendo a legislatura, e a gente não fazer isso pela sociedade do Distrito Federal. Então, quero aqui parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela oportunidade que está dando para a gente debater esse tema também aqui no plenário.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar ao meu pronunciamento e quero terminar, presidente Vazni, dizendo que pelo esforço de Vossa Excelência, pelo esforço dos relatores, que são quatro, pelo esforço do Parlamento, deputado Cristiano Araújo, deputado Aleto Sampaio, nós vamos votar Luoz no primeiro semestre. Brasília não suporta mais, Brasília quer a legalidade. E a oportunidade de colocar na legalidade é exatamente votando a Luoz. Peço um minuto a Vossa Excelência para conceder uma parte ao deputado Roberto Negreiros.
Eu, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e relator também da Luoz, coaduno com os dizeres do deputado Wellington, do deputado Cristiano e do líder do PT, deputado Chico Vigilante. Agora, desde que venham os mapas que foram solicitados à SEDAB, para que a gente não vote nada no escuro, mas que
é de
grande importância para a comunidade do Distrito Federal, que só quem participou das audiências públicas sabe as críticas que foram recebidas nesse sentido. E, logicamente, a gente aprovar as emendas que têm embasamento técnico e legal. Esse é o meu posicionamento.
Agradeço a Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e posso assegurar, deputado Wellington, deputado Cristiano e deputado Roberto, que são os relatores, deputado Cláudio Abrantes, que também é relator, nós vamos fazer, devido a todos os esforços, para que essa semana venham os mapas e tudo que é necessário de esclarecimento para que a gente possa votar essa lei tão importante e tão fundamental para o Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Está escrita a deputada Arlete Sampaio, só um minuto. Deputada Arlete Sampaio, os demais deputados, vou convidá-los não como líderes, mas como parlamentares, que já foram chamados, deputadas. Nós fizemos um acordo de líderes que na terça-feira, uma vez chamado, nós iremos conceder aos colegas.
Boa tarde,
deputada Arlete Sampaio.
Boa tarde a todos, a todas. Eu vou começar falando ali com meu amigo Adriano e os trabalhadores aqui da casa. É curioso que vocês venham aqui, gritem PCCR, e não sei o que vocês acharam da matéria que saiu hoje no principal jornal da cidade. Então, eu queria fazer um apelo, que vocês respondessem, dizendo a verdade, para que a imprensa possa passar uma informação precisa e não fique a opinião pública contra a Câmara por achar que a Câmara o tempo inteiro faz favorecimento aos seus trabalhadores. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder fazer as coisas de maneira correta. Segundo, eu queria também falar com a turma aqui da Polícia Civil e queria sugerir ao deputado Wellington Luiz e todos os demais que vão amanhã na reunião com a Secretaria de Administração para incluir na pauta com o secretário Vilmar Lacerda a questão que vocês estão reivindicando. Porque eu hoje fui conversar com alguns e eu até fiz uma confusão, achando que a audiência pedida na semana passada tinha a ver com vocês e não tinha. Então, que amanhã, na pauta da reunião, seja incluído esse tema para que a gente possa tentar negociar e encontrar uma saída. Terceiro, eu queria aqui falar da ação que o governo do Distrito Federal está tendo, de extrema relevância, pela segunda vez na história do governo do Distrito Federal, que a primeira vez foi a época do Cristóvão, do qual eu fui vice-governadora, de utilizar terras públicas da União ou do Distrito Federal para projetos de assentamento da reforma agrária. Então, foi constituído um fórum coordenado pela Secretaria de Governo e nós já temos hoje 5 assentamentos no Distrito Federal, fruto do acordo feito pelo GDF com o INCRA, a partir do qual não é preciso mais fazer aquele procedimento burocrático de repassar as terras da Terra CAP para o governo federal. Então, depois, fazer o projeto de assentamento. Não, agora você faz direto. Sendo que os assentados passam a ter automaticamente direito a todos os benefícios que o INCRA defende para o país. Aliás, eu quero dizer da minha alegria ao conversar com o ministro Miguel Rosseto na semana passada e verificar o quanto que esse país avançou em relação à reforma agrária. Não são mais aqueles assentamentos fictícios em que se jogam lá as pessoas sem nenhuma condição de produção. Hoje, 751 famílias já foram assentadas no Brasil desde o governo do presidente Lula. E mais de 2 Rio Grande do Sul já foram desapropriados para fins da reforma agrária. Só que a reforma agrária hoje pressupõe assistência técnica, apoio financeiro para aquisição de sementes e de mais insumos, como também até mesmo para a construção de uma moradia para as pessoas que serão assentadas. Então, há um projeto real que permite aos assentamentos não fazerem como antes, quando eu estava lá no MDS, a turma do MST ia lá pedir o quê? Que o MDS providenciasse cestas de alimentos. Isso é um desplante. Se eles foram postos lá justamente para aumentar a produção de alimentos no Brasil, eles precisarem de cestas de alimentos para sobreviver, é um equívoco. É um paradoxo com aquilo que a gente acredita que deva ser a verdadeira reforma agrária no Brasil. Por último, senhor presidente, quero dizer que também defendo que a LOAS seja votada o mais rápido possível. Para isso, ontem eu estive na Secretaria de Habitação cobrando o envio para a Câmara Legislativa dos mapas e outras informações que foram solicitadas, que ainda não vieram, para que a gente possa ter um calendário e votar aqui ainda nesse semestre a lei de uso e ocupação do solo. E ainda eu queria cumprimentar os presidentes dos partidos que compõem o chamado G5, agradecer pela presença nessa Casa Legislativa e dizer que, obviamente, que é fundamental a permanência de todos os partidos na base aliada do governador Agnello Queiroz e que nós possamos discutir com muita tranquilidade nos fóruns adequados essa questão da composição da chapa majoritária. E, para terminar mesmo, eu queria felicitar o nosso Papa Francisco pela sua iniciativa corajosa de visitar o Oriente Médio, Israel e a Palestina, de defender a construção de um Estado palestino e de propor que o Vaticano... que o Vaticano possa promover uma negociação pela paz no Oriente Médio, porque não dá mais para a gente aguentar o massacre dos palestinos que acontece e os revídeos sempre frequentes. Portanto, eu espero que o nosso Papa tenha sucesso nessa missão tão importante para a paz mundial. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Encerrado o comunicado de líderes, convido para fazer uso da palavra em comunicado de parlamentar a deputada Eliana Pedrosa, primeira inscrita. Por gentileza, deputada, por 5 minutos.
Senhor presidente, Eu só quero registrar aí meu apoio total aí aos concursandos da Polícia Civil, porque realmente nós não podemos concordar com essa gana de arrecadar cada vez mais com concurso, e vocês estão prontos para poder assumir os cargos desde que recebam o treinamento. E não vou falar mais, senhor presidente, porque é um protesto. Eu estou aqui desde cedo, não cheguei exatamente pontualmente porque eu não pude, mas não ter o direito de falar pela liderança é realmente um absurdo. Nunca aconteceu isso nessa casa, e deixo aqui meu protesto.
Deputada Eliana Pedrosa, me permita, deputada Eliana Pedrosa, as notas taquigráficas registra, Vossa Excelência foi a primeira inscrita e foi chamada, a senhora não estava presente, a senhora estava também presente na reunião de líderes, quando nós estabelecemos o entendimento que nós cumpriríamos o regimento para que fôssemos chamados, em não estando presente, não seria retornado, a não ser que estivesse inscrita. Portanto, deputada, eu não estou fugindo nem ao regimento e nem ao acordo de líderes, no qual a Vossa Excelência, inclusive, estava presente. Por favor, respeite a direção dessa casa, como Vossa Excelência tem todo o direito de exigir respeito à sua pessoa. Deputado Cristiano Araújo.
Senhor presidente, amigos deputados, colegas deputados, eu vou me dirigir aos concursados aqui da Polícia Civil. E ontem, na semana passada, aliás, eu tive com o Matheus, o Ezequiel e alguns outros da comissão de vocês, né? E lá foi colocado a questão do cadastro excedente do concurso de vocês. Muito bem, de lá nós marcamos uma audiência com o diretor da Polícia Civil, porque naquele momento o parecer que havia ido encaminhado da Polícia Civil para a Procuradoria do DF, ele induzia a Procuradoria a errar na sua discussão. Por quê? Porque lá tratava a questão de alteração de edital. E nós não estamos falando de alteração de edital, o que não anula o concurso. Nós estamos falando apenas de seguir o critério que foi dado dentro da Polícia Civil de chamar os excedentes, não mexendo no embasamento do concurso público. E aí ontem, senhor presidente, eu conversando com o diretor da polícia, junto com o Matheus e com o Ezequiel, que está, inclusive, fazendo um trabalho que o diretor pediu, o diretor colocou muito claramente da necessidade da Polícia Civil dos concursados. Por quê, senhor presidente? Foi aprovada uma lei, agora uma lei surpresa lá na área federal, de que as mulheres poderiam aposentar com 25 anos. E no estudo deles, já de pronto, são em torno de 400, mas 150 já entraram com pedido de aposentadoria. Ou seja, ratificando a necessidade de nós chamarmos os concursados excedentes. Porém, senhor presidente, o diretor, ele tem um certo receio de o concurso ter algum problema de terror jurídico e não conseguir fazer a homologação do concurso. Nós temos um entendimento, e pela experiência, inclusive já com pareceres da Procuradoria do DF anteriores, de que é perfeitamente plausível, fica a prerrogativa do administrador do órgão. Ele tem o livre-arbítrio de fazer, o que não colocaria, como é que se fala, tendo em vista o interesse público e da administração, o diretor do órgão pode fazer demonstrando interesse público. Não é isso, pessoal? Então, para finalizar, eu queria dizer a vocês que conversei com o deputado Michel, conversei com o deputado Rony Nehmer, conversei com o deputado Chico Vigilante também aqui no plenário rapidamente, e fizemos uma moção, o deputado Michel já fez anteriormente, eu estou fazendo agora, porque agora a gente não quer deixar homologar o concurso sem chamar vocês, e para nossa surpresa, nós conseguimos a assinatura de todos os deputados que estão aqui presentes, e tenho certeza que os 24 deputados distritais vão comprar essa briga porque é justa, é legítima, nós vamos economizar dinheiro público e nós estamos atendendo o clamor público, senhor presidente. Então, quero pedir a Vossa Excelência que, como presidente dessa casa, ao líder do PT, eu sou vice-líder do meu bloco, que são 5 deputados distritais, que também já têm o apoio, que nós possamos criar o ambiente político favorável para a convocação desses excedentes já. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Convido para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, abre mão, é isso? Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto, abre mão. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olay Francisco, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Washington Mesquita, abre mão. Deputado Washington Mesquita, não se encontra. Ah, deputados, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Leite. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz, em comunicado de parlamentar, também não se encontra. Deputado Patrício, comunicado de parlamentar. Deputado Patrício, não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes, comunicado de parlamentar, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, abre mão. Chico, peço maior objetividade para que alcancemos condições de quórum para entrar em deliberação. Presidente, deixa eu fazer um pedido. Desculpa, Chico.
Senhor presidente, eu volto a essa tribuna para tratar de um assunto que eu faz aproximadamente 3 anos que eu levantei esse assunto aqui da tribuna da Câmara Legislativa, que é com relação da necessidade de fazermos no Brasil uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. A democracia brasileira não se sustentará se nós não tivermos a capacidade de fazer essa constituinte exclusiva. Eu fui o primeiro a levantar esse tema aqui da Câmara, aqui da tribuna da Câmara Legislativa. Fiquei muito feliz quando o presidente Lula veio também defendendo essa proposta, defendendo essa ideia. E estou muito mais feliz ainda porque agora a proposta de constituinte exclusiva para que se faça a reforma política, ela entra como diretriz de governo, deputado Cláudio Abrantes, do Partido dos Trabalhadores, a ser encampada pela presidenta Dilma no seu segundo mandato, que se Deus quiser será eleita. Portanto, é uma das propostas que está colocada da constituinte exclusiva. Eu sei que a deputada Arlete participou da reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, que deliberou sobre esse assunto. Portanto, agora diretrizes do PT a ser incluída na proposta de governo, no programa de governo. Outro ponto muito importante que o Partido dos Trabalhadores está tendo a coragem de debater, deputada Arlete, é com relação à revisão que precisa se fazer da lei de anistia no Brasil. Ao exemplo do que foi feito na Argentina, ao exemplo do que foi feito em outros países, nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que torturadores, até porque a legislação do mundo, o ordenamento jurídico no mundo diz que a tortura é um crime que não prescreve, portanto não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que continuasse essa ideia de que a lei de anistia brasileira ela serviria, inclusive, para perdoar os torturadores. Não pode. A tortura é uma barbárie. A tortura é o crime mais hediondo que existe. E, por isso, ele tem que passar efetivamente por uma discussão e por uma revisão. E o nosso partido, Partido dos Trabalhadores, está tendo a coragem de inserir esse debate no programa de governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu tenho certeza que a direita brasileira vai cair de pau. A direita brasileira vai tentar de todas as maneiras dizer que isso é revanchismo. Não existe nenhum tipo de revanchismo
nesse comportamento do nosso partido, nesse comportamento, que certamente a presidenta Dilma, que foi duramente torturada, só ela sabe o quanto que a tortura é nociva, eu tenho certeza que ela assumirá essa proposta do Partido dos Trabalhadores para que a gente possa fazer a revisão da lei de anistia e punir quem tem que ser punido por esse crime bárbaro, esse crime hediondo que foi efetivamente a tortura no Brasil, para que nunca mais os torturadores se animem a voltar a torturar novamente na nossa nação.
Obrigado, senhor deputado presidente. Chico Vigilante. Indaga a deputada Arlete Sampaio se fará uso da palavra em comunicado parlamentar. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só queria fazer uma correção, porque quando eu falei na minha primeira intervenção que 751 mil famílias brasileiras tinham sido assentadas na reforma agrária, me parece que eu engoli o mil. Então, são 751 mil famílias que foram assentadas desde 2003 nesse país. Só essa correção, presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra. O último inscrito em comunicado parlamentar, deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus pares e todos os presentes. Senhor presidente, são dois assuntos que eu queria tocar aqui. Primeiro, essa Câmara não pode ficar desmoralizada. As nossas leis que são feitas aqui, muitas vezes não são aplicadas, não estão sendo aplicadas. Ela é sancionada e não está. E eu vou dar um exemplo, que é a isenção de IPVA para os condutores de van escolar. O trem está ficando feio. Estão cobrando o que não está na lei. E aí fica difícil nós fazermos leis aqui para podermos ajudar o povo do Distrito Federal e a coisa não fluir. Queria conclamar o senhor, como nosso líder, como nosso presidente, se pudesse nos ajudar fazendo um ofício desta casa para o DETRAN ou para a Secretaria de Fazenda, perguntando o que está acontecendo, porque assim não dá. Uma coisa que vem para beneficiar acaba prejudicando. E aí fica difícil para nós, legiferantes dessa casa. E outra coisa que eu vejo, senhor presidente, que é um absurdo, é o que está acontecendo com esses jovens aqui. São concursandos da Polícia Civil. A Polícia Civil está precisando de gente, está precisando de gente. Olha que eu já sou aposentado há 3 anos, passei lá 29 anos de minha vida e nunca teve o quadro completo. O Elton sabe disso, o Cláudio sabe disso, eu sei, o Alírio sabe. Nós viemos aqui, conclamamos, e o pessoal não chama o povo para fazer o curso. Não existe nenhum tipo de imposição ou qualquer coisa que proíba se fazer um outro curso nesse momento. Aqueles que já estão lá, é uma coisa. Aqueles que lá estão fazendo o curso. Esses aqui vão fazer, um não impede o outro. Ainda digo mais, no meu curso para delegado, em 1998, não eram 100 vagas, entrou 170, depois fizeram mais cursos. Então nada óbvio de fazer o curso com esses rapazes. Será que vai deixar acontecer o que aconteceu no começo do mandato, aonde nós tínhamos peritos criminais concursados, cursados e não tomaram posse? Isso nós não vamos admitir, senhor presidente. Então, eu hoje acho que nós não vamos tomar uma posição radical não, viu, Hélito? Viu, Hélito? Mas eu queria conclamar você, queria conclamar o Cláudio, queria conclamar o Alírio, para que nós nos reuníssemos, porque eu não quero deixar vocês em situação difícil, mas que nós obstruíssemos a pauta, porque isso não pode existir. Isso não pode existir. Não pode. Por que isso? Por que essa situação de querer deixar concurso vencer? Tem alguma fábrica de dinheiro aí nesses cursinhos? O que é que está acontecendo? Eu ainda acho mais. Se tem 3 mil vagas, a nota de corte tinha que ser quando chegasse nos 3 mil. Ué, são 3 mil vagas, a nota de corte tem que ser lá. Não, faz uma nota de corte para chamar 900 e acabou. Aí abre um outro concurso, mais dinheiro, mais gasto. Aqui ninguém tem fábrica de dinheiro não, isso aqui são tudo estudante. Mais uma matrícula, mais um... Pelo amor de Deus. Não tem problema não, tá ligado? Então, É de parlamentar. Daqui a pouco você vai fazer uma questão de ordem. Então, preste atenção. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Deveria cada um de vocês botar uma camisa, pegar a agenda do governador, e aonde o governador fosse, bota lá, bota as placas lá. Vamos pressionar também. Porque sozinho nós somos fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. E vocês vão entrar, custe o que custar, se depender de mim, do Hélio, do Alírio e do Cláudio, vocês têm que entrar. Vocês têm que entrar, porque é inadmissível. Passou no concurso, fez todas as etapas, só não foi classificado dentro das vagas, mas está todo mundo aprovado, já tem capacidade. E a polícia está precisando, deputado Alírio. O senhor, que é delegado bem mais antigo que eu, o senhor sabe a dificuldade que... Não, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas o senhor sabe da dificuldade que nós temos nas delegacias. Sobradinho está puxando plantão com três policiais. Três. Não dá nem para ir à rua. Porque, no mínimo, para entrar numa viatura, tem que ser três. Sai os três, fica a delegacia sozinha. Ô, gente, não vamos brincar disso, não. Não vamos brincar de segurança, não. Quem brinca de segurança vê o que está acontecendo no Brasil hoje. E Brasília não pode continuar dessa forma. Então, eu quero aqui me solidarizar a vocês. Quero me solidarizar a vocês e quero dizer a vocês, vocês são essenciais para a manutenção da segurança pública no Distrito Federal. Se vocês não...
Conclui, deputado.
Tem mais 4 minutos ali. Mas o problema é o seguinte, pessoal. Contem comigo para que nós possamos mostrar para o governador a necessidade que há da entrada de vocês. Pois a Polícia Civil está capenga. Ela não tem efetivo, ela não tem condições de continuar como está. 2 policiais, 3 policiais no plantão, é inadmissível.
Obrigado.
É inadmissível. Eu estou muito obrigado pela sua benevolência.
Obrigado, deputado.
Ó, questão, né? Só para complementar aqui, senhor presidente, tenham fé em Deus, porque Deus é tudo nas nossas vidas. E com certeza vocês entrarão, porque é mérito de vocês passar no concurso e fazer parte das fileiras da Polícia Civil. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Solicito... Encerrado o comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria, senhor presidente, também aí, nesse segmento que o deputado Dr. Michel falou com os concursados da Polícia Civil, dizer que eu também entrei nessa luta lá, algum tempo atrás, que o deputado Wellington me pediu, o deputado Wellington esteve no gabinete, nós tentamos de todas as formas ajudá-los, mas nós não nos demos por vencido. Eu acho que agora a gente tem que mudar a estratégia, entendeu? E é de forma mais agressiva mesmo. Porque quem ganha com a nomeação de vocês, com a oportunização de fazer o curso, é a sociedade. Porque está fazendo concurso o tempo inteiro para estar enchendo essas bancas de concurso aí de dinheiro, não agrada ninguém. E se juridicamente vários disseram que a linha de corte podia ser superada, eu não sou arquiteto, não sou advogado, sou arquiteto. Mas eu entendo que nós também do PMDB trabalharemos por isso. Eu, deputado Hélio, deputado Robério, Negreiros, também trabalharemos para que vocês sejam chamados e possam fazer o curso e em breve estar atendendo a população, prestando bom serviço que eu tenho certeza que vocês prestarão à sociedade. É isso. Obrigado.
Obrigado. Solicito... pediria agora os colegas, porque nós precisamos entrar na ordem do dia, deputado Wellington Luiz.
Serei muito breve. Primeiro, por uma questão de justiça ao deputado Rony, que também desde o início tem ajudado nesse pleito os deputados do PMDB, e aqui me aliar ao deputado Michel e dizer que a partir desse momento, em respeito aos policiais, mas não só nós, deputados que somos policiais, mas qualquer outro deputado que quiser se juntar a nós, porque esse não é um pleito dos policiais, isso é um pleito da sociedade do Distrito Federal. Então,
obrigado.
Dizer que eu já me encontro também em obstrução. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Solicito ao deputado Chico Leite que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. O item número 39.
Item 39.
Deputado Chico Leite, eu gostaria de pedir que todos os colegas são bem-vindos nessa casa. E essa casa tem o maior respeito pela demanda e assim temos tratado, e digo isso com absoluta consciência, por aquilo que temos feito indo a várias autoridades. Mas eu gostaria que ela fosse respeitada para que preservássemos a autonomia de cada um dos senhores parlamentares no processo de deliberação. São todos bem-vindos, daremos desdobramento, mas nesse momento o coro para a deliberação de outras matérias de interesse da sociedade é de fundamental importância para preservar a credibilidade da instituição. Solicito a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Item 39, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1514 de 2013 do Poder Executivo, que dispõe sobre alienação de imóveis na Vila Planalto e da outras providências.
Solicito o deputado Cláudio Abrantes, sobre prévia orientação do deputado presidente da CCJ, que leia o relatório sobre o veto. Do veto parcial, deputado.
Presidente. Presidente. Presidente.
Senhor presidente, o nosso relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 1514 de 2013, que dispõe sobre alienação de imóveis na Vila Planalto e da outras providências. Foi remetido ao chefe do Poder Executivo o projeto, e ao projeto foi oposto o veto parcial. Quanto ao conteúdo do parágrafo 2º do artigo 2º, sobre o seguinte argumento: a proposta não pode prosperar porque, para ser beneficiário do Programa Habitacional de Interesse Social, não basta o cadastramento. É necessária a habilitação do interessado, conforme critérios do programa, e ainda assim não ocorre a doação, mas sim o pagamento pelo imóvel recebido, de acordo com as condições financeiras, dentro dos critérios da política habitacional. Bom, senhor presidente, essas são as informações que julgamos necessárias à deliberação da Casa.
Em discussão, veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado Patrício, deputado ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, também sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vazir de Rouri, sim. Presente. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parlamentares presentes, presidente. Não. É, Vossa Excelência, presidente, o deputado doutor Michel foi contabilizado, é claro, e respondeu. Sim, então, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, eu retiro o nome do deputado doutor Israel. Deputado doutor Michel, perdoe-me. Deputado doutor Michel, presidente, de sim para abstenção. Obstrução.
Com 9 parlamentares, portanto, com voto sim e com... Com 15 parlamentares ausentes, não há quórum para deliberar o referido veto. Há expediente sobre a mesa, solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
Presidente, há um projeto de lei, deputado Alírio Neto, que cria o selo Escola Amiga do Meio Ambiente no âmbito do DF. Há um projeto de lei, deputado Alírio Neto, que dispõe sobre a implantação de válvula de descarga com duplo acionamento nos órgãos públicos do DF e dá outras providências. Há uma moção do deputado Cristiano Araújo e há duas indicações do deputado Washington Mesquita. É o que há mesmo, presidente.
Indaga aos colegas parlamentares se alguma solicitação de informação, comunicado. Quero apenas informar a todos os colegas que acabei de ter contato com o subsecretário da Secretaria da Habitação, diz que está ultimando para que nos próximos dias as solicitações feitas pelos relatores da matéria da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que são os mapas e os usos e as tabelas de uso, deverão chegar na casa nos próximos dias. Deputado Rony Neme, presidente.
Presidente, para dizer que saiu nos jornais que o Tribunal de Contas acionou a Câmara Legislativa por conta das metas fiscais da audiência pública e que a Comissão de Economia e Orçamento e Finanças estava atrasada. E nós ontem mandamos provando que não. Ela acontecerá amanhã, dentro do prazo, tudo certinho, como tinha sido já publicado no diário aqui da casa. Então, dá um informe que amanhã nós estaremos aqui no plenário, a Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. Vamos fazer uma reunião extraordinária com análise de alguns créditos que vieram do governo, mas também com audiência pública de as metas fiscais do quadrimestre. Né? E também estamos preparando e já publicamos também as datas para o relatório prévio e depois para a votação da LDO. Então não tem nada atrasado na COF. Esse era o informativo que eu gostaria de deixar. Obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.